Olá, muito boa noite a todas, a todos, a todos. Estamos começando mais um Trajetórias Criativas. Esse é o nosso programa de número 4. Vamos receber hoje uma cantora, compositora, instrumentista, artista, tudo de bom. A Jandê Moreira, que é lá do Ceará. E vai ser uma conversa super legal. Já quero pedir para vocês convidarem amigos artistas que podem vir para essa live, que essa live pode trazer alguma inspiração, né? Pode reverberar de alguma forma para produzir novos projetos, para criar. O programa se chama Trajetórias Criativas, acontece todas as terças-feiras, às 20 horas da noite, 8 horas, né? E cada terça-feira, cada semana, a gente recebe um ou uma convidada artista diferente. Hoje, como eu já disse, vamos receber uma musicista que vai contar sobre sua trajetória, vai tocar suas músicas autorais de ótima qualidade, então indico aí a ficarem com a gente. E vai contar um pouquinho dos projetos que ela está fazendo agora e dos planos futuros, né? Vamos ver o que a Jandê tem aí para contar pra gente, o que ela está produzindo lá no Ceará. E eu vou fazer uma breve introdução de quem é Jandê. Pra quem, né, não conhece, bora lá. A Jandê é cantora, compositora, atriz cearense. Como ela diz, ela enxerga a arte como um produto de estar assistindo à vida. Olha só que interessante. Tudo que canta, escreve e interpreta é a tradução do que se passa consigo internamente e do que ela vê no mundo. Ela iniciou sua carreira profissional aos 16 anos, fazendo aí apresentações em eventos diversos, né? Em saraus da região e etc. Recentemente atuou e fez parte da concepção da trilha sonora da websérie em formato de podcast que se chama Volta. Super interessante, ela vai contar pra gente sobre essa websérie. E pelo coletivo Reclame Aqui, né, que é um coletivo lá do Ceará. E os episódios estão disponíveis aí nas plataformas de Spotify, todas essas plataformas de podcast. Atualmente ela trabalha na composição das músicas autorais dela, né, pra produção do seu primeiro EP. E também no projeto Amarga, da Monkenzo. Ela vai contar pra gente também quem é Monkenzo, onde exerce a função de compositora e instrumentista. Então vamos já trazer a Jandê aqui pra essa conversa. Vai ter música, tá, gente? Então fica com a gente até o final, ó, pra ouvir essa obra dessa artista cearense. Olá,
oi,
Jandê!
E aí, Lucas?
Que coisa boa você aqui. Ai, que legal te receber.
Ai, que legal estar aqui.
Né? Olha só, vou propor pra gente já iniciar com música, se você achar que tá tudo bem.
Tudo bem. Eu tava tentando procurar um filtro, mas não tem nenhum que me dê.
Ah, eu também me perco todo com os filtros aqui, toda semana. Vou propor um exercício de respiração pra gente já chegar e ficar mais tranquilo, tá bem? Ó, se ajeita aí na cadeira, ajeita a coluna ereta. Quem tá em casa, faz com a gente, tá, gente? Vamos todo mundo aí entrar nessa live super zen, super de boa.
Vou meditar.
Ó, deixa os ombros, o plexo aberto, né? Os ombros levemente para trás. Ajeita aqui a coluna, vê se tá tudo certinho. E a gente vai respirar, inspirar em 3 segundos, segurar 3 segundos. E vamos soltar assim, ó. 3 vezes, tá bem? Vamos lá. Inspirou. 1, 2, 3. Segurou. 1, 2, 3. Soltou. Mais uma vez. Inspirou. 1, 2, 3. Segurou. 1, 2, 3. Soltou. Terceira e última vez. Inspirou. 1, 2, 3. Segurou. 1, 2, 3. Soltou.
Tava precisando disso.
Ai, que bom. Boa noite, pessoal. Agradeço, inclusive, aí aos amigos, amigas, amigos da Jandê que estão aqui com a gente.
Mônica, perfeito.
Sempre muito bom.
Tô muito zen agora, Léo.
Ah, que ótimo. Que ótimo. Tá bom. Olha só, seguinte. Quero começar primeiro, antes de você tocar, eu quero que você me explique um pouquinho como acontece esse seu processo de criação, assim. Eu sei que essa música tem uma relação muito, muito ligada a coisas assim, vamos dizer. Porque o nome dela é uma cor, né? Então, acredito que tem uma coisa meio sinestésica, assim. Eu quero que você conte primeiro essa questão da sinestesia na sua forma de criação, né? O que te inspira mais? Se é uma coisa mais imagética? Se é uma coisa mais auditiva mesmo, né? Se você se inspira em outros cantores, compositores, etc. E conta pra gente primeiro dessa música Amarelo, e depois eu quero ouvir. Quero que você toque pra gente.
Maravilha. Eu tenho sim referência em outros cantores, outros compositores. Eu, claro, acho que é impossível, né? Porque a gente está muito cercado, rodeado de referência direto. Então, amigos meus são referências diretas. Pessoas que escuto no Spotify, YouTube também são referências. Então, acho que meio que tudo serve de referência. Essa música em específico, eu compus, eu tava ouvindo muito 5 a Seco, aquele grupo, né? Eu tava escutando bastante, eu gosto muito das harmonias, das melodias deles. Eu tava escutando bastante, aí me veio essa melodia na cabeça. Primeiro veio a melodia da música, né? Aquele... Uma progressãozinha, né? Sobe e desce. E a letra, eu fui pensando. Você falou nessa coisa da sinestesia, fez muito sentido, porque, de fato, como você falou, o nome da música é uma cor. E é justamente para criar já essa coisa. Eu gosto muito de colocar nomes nas músicas, que ou ela seja uma palavra-chave daquela música, ou que me lembre uma situação, a situação que me fez compor essa música, no caso, né? Por exemplo. Então, essa música eu fiz dedicada a uma pessoa cuja cor preferida dessa pessoa é amarelo. Era, não sei se ainda é, né? Então, a música em momento nenhum fala de amarelo, né? Ela não fala nada de amarelo. Tipo, não, ah, seu cabelo amarelo, seu vestido. Não fala nada de amarelo. Mas quando você vê ali o nome, já dá pra você criar uma coisinha na cabeça, eu acredito. Você imaginar por que que é amarelo. Eu acho que é instigante, eu gosto de quando te intriga, sabe? E você vai, por que que tem isso aqui? Vamos procurar por que que é isso aqui. Então, o meu processo de composição, no geral, ele é basicamente, eu começo a pensar na... Oi, Vitória! Eu começo a pensar bastante na melodia, porque é a partir dela que eu vou criando o meu norte para poder compor a letra. É bem difícil a letra vir antes da melodia. Para mim, flui melhor quando a melodia vem antes. E com o amarelo não foi diferente, foi isso que aconteceu.
Ai, que ótimo. Então, o violão tá aí?
O violão tá aqui afinadíssimo.
Bora lá,
Amarelo.
manda ver.
Então, essa aqui é amarelo. Música autoral minha. Oi, pessoal que tá entrando. Sempre esqueço de tudo mais. Eu não consigo mais esquecer como é te abraçar. Teus olhos negros de noite, ai. Quando me fitam, teu sorriso vem me desmontar. Eu te fiz. Meu cais e meu norte. Deixa, please, eu morar no teu cangote. Eu te fiz. Meu cais, meu norte. Deixa, please, eu morar no teu
pessoas de um outro mundo, mas nunca vou querer abrir mão de poder te beijar. E no teu toque eu me encontro, ai, porque a tua pele na minha é poesia física. Eu te fiz meu cais e meu norte. Deixa, please, eu morar no teu cangote. Eu te fiz meu cais e meu norte. Deixa, please, eu morar. Só te quero bem. Eu só te quero bem. Eu só te quero bem.
Ah, que coisa linda! Muito obrigado. Nossa, obrigado. Esse final de ano tá tão louco assim, né? E que bom te receber aqui, ouvir suas músicas. Eu acho que para todo mundo tá sendo um quentinho no coração, sabe?
Ah, espero.
Sua música faz super isso, assim. Que bom, que bom.
Ah, que bom que ela tem esse efeito, né? É muito bom ter esse feedback. Nossa, peraí, deixa eu tirar esse negócio. Ai, perdão. É muito bom. Roberta Bahia, olha só.
Ah, sim, você conhece a Roberta, que coisa boa.
Sim.
Aí já tem mais uma coisa pra gente falar nessa live, inclusive. Mas ó, essa segunda pergunta, deixa eu ver aqui pra eu não me perder. Eu fiquei todo bobo com essa música. Bom, eu queria saber de você como você despertou pra essa coisa artística, assim. Porque a gente vê que a sua música, ela é muito. Ela toca muitas pessoas, né? Não sou só eu que digo, seus comentários no YouTube, que seu YouTube que só tem crescido, né? Coisa boa.
Sim, que bom.
E a gente vê, assim, pelas suas referências, toda essa sua calma em criar, em produzir, em fazer, sempre, né? Pensando também no que vem adiante, eu queria saber, como surgiu essa vontade de cantar, de compor e de estar trazendo essa coisa da música, né? E é isso, primeiro, assim, para começar.
Como surgiu vontade de compor? Foi, eu acho que a vontade de compor surgiu da necessidade de querer escutar algumas coisas que partissem do meu ponto de vista, por exemplo. Não tem como fulano de tal escrever uma coisa que eu vivo, se ele não vive aqui, aquilo. Então, quando eu comecei a tocar violão, ali por volta dos 13, 14 anos, eu sempre toquei música dos outros, claro. E comecei a sentir a necessidade de cantar para acompanhar junto ali o violão, né? Acompanhar o violão enquanto estava tocando e tal. Acompanhar junto a pleonástica, né? Enfim. E aí eu ia lá e tal. E comecei a. Sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de ler. Então, foi uma coisa muito gradual, assim. Eu comecei a pensar em situações, lembrar. Né, de situações, criar situações e coloquei no papel, de certa forma. E eu acho que com a prática eu fui aprendendo a sintetizar melhor os meus pontos de vista nas coisas que eu escrevo. E eu acho isso um barato, assim, é muito bom você poder colocar as coisas que você pensa, né, as coisas que você sente numa música e aí de repente você solta e várias outras pessoas se relacionam com aquilo. Eu acho isso muito bacana. Então, surgiu mesmo a minha vontade de compor e tal. Surgiu dessa necessidade de sentir essas coisas sendo ditas por alguém, sabe? Desse jeito aqui. Eu acho que todo mundo é muito único. Ninguém vai falar aquilo ali da forma que você falaria, né? Então, eu acho isso muito bonito, essa singularidade que a música traz, ao mesmo tempo uma pluralidade enorme, porque você leva uma coisa sua para as outras pessoas e as outras pessoas relacionam. E é tudo muito bonito.
Sim, compor é quase que criar um mundo, né? Você partilha a sua visão de vida para outras pessoas e aí vai agregando também outras visões. Isso é muito interessante, assim.
Total.
É, então, uma coisa muito, muito louca, né? Que você começou na música, não é isso? Depois foi para o teatro.
Foi isso.
É isso? É, eu queria saber como é essa ligação para você, porque eu sei que você tem trabalhos também no teatro, né? E está muito ligado, né, essa questão vocal com a questão
Total.
física e etc. Total. E eu quero saber para você como é essa questão de uma no um novo item para te inspirar, assim, a criar.
Cara, eu acho que o teatro e a música e a dança, eles são muito codependentes. Eu acho que um sem o outro não tá completo, entende? Eu acho, eu não danço nada, mas eu tenho essa percepção. Eu acredito que seja bem por aí. É, o teatro.
Você entrou no teatro com quantos anos?
Eu ia fazer esse cálculo agora, foi em 2018. É, eu tinha 19 anos.
Recente, 2 anos.
É, recentíssimo. Foi em 2017 eu comecei a fazer uma. Tem um. Como é o nome? Uma organização em Sobral que chama ECOA. E eles estavam promovendo cursos, atividades culturais. Tinha de dança, tinha de cinema e tinha de teatro. E eu participei com o Elmo Ricardo, que também é orientador, instrutor corporal na Quatro Portas, que é a companhia onde eu estou atualmente estudando, trabalhando. E ele meio que me introduziu nesse meio, assim. Eu vi por amigos falando assim, ah, faz isso aqui, pá, não sei o quê. Tá tendo esse curso, vamos lá. E aí eu fui, porque eu sozinha não queria, então eu chamei mais dois amigos, e aí a gente foi. E comecei, e foi aterrorizador, assim. Foi muito. Mas um aterrorizador bom, sabe que você sai. Pronto, Virgínia soube explicar melhor. ECOA é a Escola de Artes e Ofícios daqui de Sobral, exatamente isso aí. Muito bom, Virgínia, você arrasou. E aí, lá eu comecei a ter o primeiro contato com teatro, com interpretação teatral, através da orientação do Elmo, e tinha uma galera muito massa. E aí foi afunilando, como tudo, né? A turma vai diminuindo, igual a faculdade. E depois a gente passou um ano lá, aí a gente recebeu a certificação, e depois essa galera migrou para Quatro Portas. E a gente apresentou um espetáculo que era o Contos Africanos, que foi meio que assim a nossa nosso teste de admissão. E a gente apresentou lá, foi muito bacana. E estamos até hoje, já em 2019, em outubro, eu fiz parte da Turma Zero, que é a primeira turma de teatro da Quatro Portas. Eu entrei para fazer Tempos Absurdos, que foi um compilado de textos do Teatro do Absurdo, adaptado pelo Chico Expedito, que é o diretor, o dono do lugar lá. E em janeiro desse ano, a gente fez uma adaptação de Macbeth, do William Shakespeare. E a gente ia fazer de novo no meio do ano, né? Ia ter uma revista da Quatro Portas, ia ter as peças, tudo de novo, mas corona. Então, eu tive essas duas experiências na Quatro Portas e elas são assim. Entrar no teatro para mim foi um divisor de águas, porque, como eu te falei, tá tudo muito dependente, essa coisa de cantar e atuar. Eu acho que faz muito sentido, porque, assim como na música, o teatro também tem o seu andamento, tem o tempo, né? Tem aquele roteiro, tá contando uma história. É tudo muito. E na dança também. Então tá tudo muito. Tombadas pelo Covid, exatamente. Tá tudo muito ligado. Então eu acho que o teatro te ajuda a compreender melhor o teu corpo no espaço, a tua voz no ambiente. É tudo muito, muito codependente, como eu já falei. E o teatro me ajudou muito na questão de conseguir falar, por exemplo, assim, com alguém, como eu tô falando aqui. Dificilmente eu estaria fazendo uma live aqui conversando, olhando para minha própria cara e sabendo que tem várias outras pessoas e 12 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Muito dificilmente eu faria isso se não fosse o teatro me colocando assim: vai, mulher, faz as coisas aí.
Ai, obrigado, teatro.
Eu tinha muita vergonha. Desde 2015 eu queria postar coisa na internet, né? Queria colocar música e vídeo e tal. Mas se você for ver coisas antigas, se ainda tiver alguma aí pela internet, você vai ver coisa do pescoço para baixo. Porque eu tinha muita vergonha de mostrar o rosto, eu tinha muita vergonha de cantar na internet. E o teatro meio que tirou esse medo, assim. Eu ainda tenho, ainda sou tímida pra caramba, mas não é algo que me impede de viver, entende?
Sim, aí é ótimo mesmo, parece que abre um mundo, né, pra gente.
Total, total.
Mas isso foi muito legal mesmo, porque eu te acompanho desde muito tempo, né?
Nossa,
Tem
Periscope, né?
Periscope, tem eu
Quase
acho que uns
Periscope.
6 anos.
Tem muito tempo que a gente se conhece.
Muito tempo. E aí, uma outra coisa também. Você faz letras, não é isso?
Isso, letras em inglês.
Olha só que interessante. É porque essa coisa, né, da composição, da palavra em si, é muito curioso, né? A gente pode debruçar sobre uma palavra e desenvolver um álbum musical, por exemplo.
A Virgínia. A gente vai falar logo logo da volta, Virgínia, para você jogar as pedras em mim, tá?
Essa coisa da faculdade, assim, como as letras, né, entraram na sua vida. Você já tocava em eventos e etc. E aí, como isso agrega também na sua forma de composição? Porque, como eu disse, uma palavra, uma sonoridade, né, uma pronúncia, assim, pode te trazer, te levar para mundos muito diferentes. Pode te instigar a criar um álbum, né? E aí, como que isso agregou? E quando foi isso, né? A faculdade veio quando,
A
assim, na
faculdade
sua
veio antes
mente, na sua
de
vontade?
tudo, praticamente. Porque eu entrei na UVA em 2015, no finalzinho de 2015 para 2016. Foi lá que eu conheci a Moon, foi lá que eu conheci a Malika, que tá aí também na live assistindo. E Virgínia, mulher, deixa eu me concentrar. E lá foi que eu tive um contato maior com essa coisa de tipo: e aí, vamos tocar? Vamos cantar? Olha, eu sou artista, vamos embora ali. Entendeu? Porque eu fui convidada a participar da. A Vic fez meu trote. A Vic foi que, na verdade, me empurrou para isso, porque eu ainda não tinha feito vestibular, ainda não tinha cogitado fazer letras em inglês. E ela me chamou para uma quinta-feira cultural. Eu não sei nem se ela lembra, mas ela me chamou para uma quinta-feira cultural que rolava na Letras. Só que aí deu tudo errado. Eu fui, conheci toda a galera, a gente jogou Uno, foi muito bom. Mas aí deu tudo errado com o som, essas coisas. Mas aí a gente pegou o violão, fez uma rodinha ali na pracinha da ADM, que é tipo a praça central da faculdade. E a gente tocou e ficou se conhecendo ali. Eu achei o ambiente incrível. Eu achei que, tipo, cara, é isso aqui, entendeu? Eu tô adorando isso aqui. E quando foi pra fazer o vestibular, eu cogitei letras, porque a gente cantou Pitch Perfect. Pitch Perfect é a nossa música. A nossa música é o nosso filme. Tudo de bom. E aí eu conheci a galera falando assim: ó, eu faço teatro. E eu, nossa, teatro? Tem teatro por aqui? Uau! Eu realmente não conhecia nada. Eu tava começando a entrar em contato com Sobral, porque eu sou de Massapê, uma cidadezinha de assim, uns 15, 20 minutos de Sobral. E Sobral é um polo cultural bem maior do que Massapê, né? Massapê agora que tá começando a crescer um pouco nessa relação, nesse aspecto cultural, né? E nisso, quando eu entrei para a faculdade, eu comecei a ter contato com ensaios, peças, músicas. Tive professores e professoras que levaram filmes, que levaram músicas, que trouxeram muito material assim para a gente se debruçar em cima, fazer pesquisa e ler. E eu achei isso foi maravilhoso, assim. Eu sou extremamente grata ao meu curso por proporcionar essa experiência para mim, porque eu entrei na Letras muito sem entender direito, eu tinha 16 anos, sem entender direito o que que era o curso. Teve gente que entrou comigo que achava que no curso ia aprender a falar inglês, então foi assim, a gente entrou muito na louca, a gente não sabia bem o que esperar. E nisso eu não decepcionei, graças a Deus, porque, enfim, eu fui, pelo contrário, eu fui aprendendo mais ainda e permanece até hoje. Recentemente, eu vi uma piada no Twitter, ó, pra tu ver. Eu vi uma piada no Twitter, um meme, que eu só entendi por causa de uma aula de literatura que eu tive com o meu professor, que é o... Nossa, eu esqueci o nome do professor. Gente, mas
Isso.
enfim, ele é maravilhoso. Professor de literatura. E... tipo, esse é um dos exemplos, né, das coisas que agregam pra gente. Então, eu tava lendo um poema da Elizabeth Bishop, que era Arte de Perder, né? The Art of Losing. E veio a inspiração para uma música, e aí eu comecei a escrever alguma coisa sobre. Do mesmo jeito, lendo coisas brasileiras, né? Clarice Lispector. Eu já escrevi música inspirada em escritos da Clarice, e por aí vai, sabe? São coisas que você lê e te pegam, te inspiram. E aí você vai encontrando formas de dizer com base naquilo ali que você tá lendo, com base no que outras pessoas já disseram. Eu acho que a arte é muito disso, né? Tudo a gente recicla um pouco e atualiza para o nosso ponto de vista do que está sendo visto, o que está sendo vivido atualmente.
Sim, está tudo muito interconectado e é muito claro, assim, para mim, te acompanhar há muito tempo, ver essa evolução, sabe? Ver essa vontade de estar sempre criando coisa nova. Porque isso é muito importante também, né? O artista é movido por criar novos mundos, por estar em movimento, por tentar sobreviver nesse Brasil tão complicado, né? E eu quero saber também uma coisa que está super fora do script e tal. Mas você sente um peso de estar fora, de não estar, por exemplo, numa capital? É próximo, né? Ou não? A capital.
Mais ou menos, Fortaleza é umas 4 horas daqui, eu acho. É mais ou menos
É
perto,
bem
mas
longe.
longe ainda.
É, assim, pelo tamanho do Brasil, né? Mais ou menos perto. Mas você sente um pouco do peso, assim, de ser interiorana e de estar no Nordeste, por exemplo? Pegando um cenário mais nacional, né?
Sinto. Total, sinto. Eu tava conversando com uma amiga minha, não sei se ela tá aí na live, Giovana. Tá, ó, 4 horas, mas Fortaleza não presta, não. Presta sim, mulher. Assim, Lucas, eu sinto sim. E uma coisa que eu tava conversando com uma amiga minha, a Giovana, que ela é de São Paulo, e a gente tava conversando uma coisa que ela nunca nem tinha percebido, até que eu falei que eu fiz um curso de dublagem recentemente com a Alessandra Ribeiro, que é a Roberta
Eu
Badia.
indiquei, inclusive.
Isso, eu já ia
Eu
falar.
indiquei esse
Você, inclusive,
curso.
indicou. É. E aí, quem estava ministrando era a Alessandra Ribeiro. E a Roberta Bahia também participou. Ela deu todas as orientações de voz pra gente. Ela é fonoaudióloga, né? Incrível. E esse curso, assim, foi uma bênção que caiu nesse ano de 2020. Porque eu compreendi tanta coisa melhor da minha voz e tal. E uma das coisas que foi discutida, que foi falada, foi sobre essa coisa da neutralização do sotaque, por exemplo. É uma coisa que eu vejo, que eu venho visto em pautas, por exemplo, Alice Carvalho, que é produtora e diretora aqui do Rio Grande do Norte, de Natal. Ela produziu, dirigiu e atuou em Incepto. Quem quiser. Uma vez ela falou essa coisa da neutralização do sotaque e de como ela não iria abrir mão e tal. Questões políticas e pessoais que eu super respeito, obviamente. E nesse curso de dublagem, eu consegui compreender um pouquinho mais do porquê que isso é feito. É justamente, eu entendi que é essa marginalização que é feita por quem não é, para quem, na verdade, não é do Rio, é do eixo São Paulo-Rio, entendeu? Assim, quem não é dali não percebe que você precisa meio que se adaptar para caber, né? E você não precisa se adaptar, mas você sabe que tem essa discriminação, né, do sotaque, tem muito isso. Bacurau tá aí para mostrar. E Neutralização do sotaque, geralmente parte do Nordeste, para anular a voz. Isso. E esse curso que eu fiz foi com pessoas de Minas. É um estúdio, o Scriptus, é de Minas Gerais. E a galera de Minas tem o sotaque, assim como todo o Brasil tem o seu sotaque, toda região tem o seu sotaque. E aí eles trabalham bastante isso, porque ajuda a trazer trabalhos, né? Traz uma coisa com excelência, é uma política da empresa, né? Do estúdio, de prezar pela excelência, pela qualidade. E essa neutralização faz parte dessa política. Eu achei isso incrível. Eu mencionei isso com a minha amiga, que é de São Paulo, e ela falou: Nossa, eu nunca tinha percebido isso. Mas realmente, porque ela está dentro daquela realidade, não percebe que você, o resto do Brasil, se adapta, tem que se adaptar para poder se mostrar, para poder ter vez, ter cara, né, nesse mainstream aqui do Brasil. Eu acho que eu fugi da tua pergunta.
Não, mas é bem isso mesmo, é essa questão mesmo de se colocar. E eu acho que também, não só por essa questão da discriminação, né, mas também uma questão, por exemplo, se a gente quiser colocar o sotaque, é uma questão de valorização também, né? A gente pode olhar por esse lado que é maravilhoso também. Eu acho maravilhoso o sotaque, seu sotaque é lindo, lindo, lindo. E cada sotaque tem uma beleza, né? Mas realmente tem essa
Nossa,
questão
sim.
da padronização, eu entendo super e passei muito por isso também, né? De entender
É.
e de precisar malear algumas coisas, né? Para me impor enquanto ator.
Exato. E ainda mais nesse meio, né? Para conseguir trabalhos e tal. Às vezes é necessário essa adaptação. Ator é um camaleão, né? Um ser adaptável. Tem que estar se adaptando a tudo, toda hora. Então, acho
Pois
que é só
é.
mais um desafio.
Pois é, um desafio, né? Bom, legal, muito legal a gente falar dessa questão regional. Eu quero então que você fale agora desse último trabalho que foi o Volta, que é um podcast radiofônico, que inclusive Virgínia está aqui,
Tá
muito
aqui, me
legal ela estar aqui
alfinetando há
também.
horas.
E inclusive, gente, quem tiver perguntas, pode mandar. Tem uma caixinha de perguntas, assim, um balãozinho com ponto de interrogação. É só clicar, manda aí, que depois a gente pode agregar no bate-papo, tá bom? E vai mandando coraçãozinho enquanto a Jandê tá falando.
Vai
Vamos
mandando
estimular.
coraçãozinho, mandando pros amigos, divulga
Bora lá. Mas
Então.
então fala pra gente da volta.
Cara, Volta foi uma coisa maravilhosa no meu 2020. A Virgínia vai estar. Ai, mas é verdade, porque a Virgínia chegou com uma proposta para mim de a gente produzir videoclipes para algumas músicas minhas. A gente tem pensado em três, para fazer como se fosse uma sequência, né? Três clipes, três músicas que eles conversam entre si, sabe? Tipo um pequeno filme. E eu topei super. Fui na casa dela, a gente preparou o roteiro, a gente já tava visualizando tudo. Aí chegou o Covid. Aí a gente ficou, assim, uns 2 meses. Eu fiquei 2 meses, assim, ó, inércia. E eu com certeza acho que a Virgínia continuou na peleja pensando em coisa para fazer. Porque não pode parar, né? E aí um dia ela me mandou 12 áudios no Instagram falando: Ei, tô com uma ideia. Escuta aqui. Aí ela falou: Eu escutei tudo, mas eu não entendi nada. Mas eu entendi que. Mas eu entendi que era um podcast e que era uma série. Entendi isso e falei, vamos, topo, bora. E aí depois foi que eu fui entender, que ela explicou de fato, e ainda bem, que se tratava de uma série através de um podcast, né? Só no meu trabalho. Mulher dá trabalho, trabalhar dá trabalho, fazer o quê, né? Mas enfim. Quando ela me explicou a história, eu achei maravilhoso, porque se tratava de uma história de amor, assim, não é a parte principal da história no geral, mas se tratava de uma história de amor entre duas mulheres, uma da capital, da Fortaleza, que é a Júlia, e a outra do interior, na Volta, né, em Morada Nova, que é o interior que a Virgínia é natural de lá. E nisso tem toda uma. Um ambiente que circunda essa história, Laju, meu chip, que circunda essa história, que são mulheres extremamente fortes do interior, mulheres do sertão, mulheres da cidade, mulheres independentes, mãe solo, sabe? Acho que trouxe uma porrada de coisa que eu não vejo sendo tão discutido tudo junto.
entendeu? Assim, ao mesmo tempo, ela tem, a Júlia tem a avó dela, Dona Rosa, que é uma mulher extremamente forte. É, tem a mãe da Júlia, que é mãe solo e criou a filha dela com a melhor amiga dela, que é madrinha e é uma mulher trans, que é a Jardelícia, que esse nome é. Me perguntaram se tinha a ver comigo, mas não tem a ver comigo, é uma outra amiga. É uma amiga da Virgínia, uma amiga da Virgínia, que foi inspiração para esse nome. Tem a Tarcísia, que é mãe da Lara, que é a menina do sertão. Tem o Douglas, que é deficiente físico e. Isso não deixa ele, não diminui o tamanho nem a importância dele na história. Eu acho que é muito bom você trazer essa pluralidade para dentro das histórias, porque são coisas que a gente vive de fato. Entende? Então, essa história eu vejo, ainda vejo, mesmo que já tenha acontecido, já tenha acabado, eu ainda vejo muito potencial nela. Eu acho que Volta pode ser bem maior, né? Virgínia, segunda temporada me chama. É, pode ser bem maior, eu acredito que essas histórias precisam ser contadas, entende? Eu não vejo, eu acho muito bom, uma coisa que inclusive eu estava conversando agora, não lembro com quem, mas que eu estava vendo que eu acho bem mais legal apoiar. Artistas independentes que estão fazendo conteúdo para a internet, assim, de webséries e música e etc. Sabe? Filmes curtas, longas, enfim. Filmes independentes, porque essa galera que está de fato tocando na ferida, que está de fato falando coisas que a gente está vivendo, que a gente quer ver, que a gente quer ouvir, né? Essas histórias que se relacionam muito com a gente. E foge bastante dessa fórmula de Hollywood que acaba deixando a gente meio dormente, né? Eu acho muito bom ver a nossa realidade estampada nas coisas e ver que a galera tá apoiando o corre dos outros, então isso é incrível.
Com certeza. E o legal é ver que, por exemplo, essa websérie já estava sendo programada antes, né, para se produzir, mas depois veio o edital da Léo Dir Blanc, não é isso?
Isso foi. Quando a Virginia falou comigo, isso foi no primeiro semestre. Fala bem a pessoa, né? Eu tô assim, ó. No primeiro semestre do ano, a Virgínia me mandou essas mensagens, esses 12 áudios, e a gente conversou e começou a discutir questão de roteiro, trilha sonora, como é que ia fazer. Teve bastante reunião de elenco, teve preparação de elenco. E. Calma, que o Caio mandou uma mensagem. Eu sinto essa ausência de um holofote pra galera independente que realmente pega as histórias de forma pura. Nossa, sim, viu, Caio? É isso. A Virginia me mandou essa mensagem sobre a websérie no primeiro semestre do Covid, porque ela teve a ideia do Reclame Aqui no auge assim do vírus, né? No auge da pandemia, porque ela pensou, tem tanta gente querendo fazer essas coisas, trabalhos, então por que que a gente não junta a galera para produzir algo junto, né? Para fazer isso acontecer. E aí foi que surgiu a ideia do coletivo Reclame Aqui, que eu achei incrível, achei maravilhoso. E super me empolguei assim para fazer, porque é uma coisa diferente que eu tava me sentindo super parte, que sabe que é diferente, é legal, tem potencial. Então eu falei, bora, vamos fazer isso aí. E foram dias e finais de semana coberta com edredom para gravar as coisas para isolar som, porque era no celular. Gravação feita no ar.
Sei bem que
Foi
é,
uma
mas é
loucura.
bem isso mesmo, né?
E cachorro, e gato, e carro, e moto, e caminhão, e não sei o que, passando na rua, porque é interior. Enfim, uma loucura, uma loucura. Mas recompensou muito no final das contas, porque essa história me orgulha bastante, mesmo que eu não tenha escrito, mas eu de ter feito parte, de poder dizer que eu fui a Júlia. Então, é muito gratificante. E para conversar com a ideia dos clipes que ela tinha tido, né? Primeiramente, ela teve a ideia de colocar minhas músicas como nome, né, e tema de cada episódio. Então, cada episódio ali da radionovela é uma música minha, né? Ela toca em algum momento, é o nome do episódio. E eu achei uma sacada maravilhosa. Eu falei, nossa, com certeza, bora fazer sim. E
Muito legal.
pô, é isso, né?
Eu puxei esse fio da Lei Aldir Blanc porque é uma política super importante nesse momento, né? Porque, de fato, a gente teve que criar coisas para a gente viver, né? O artista, ele está em constante essa coisa, né? Borbulhando, assim. E com a Covid, a gente tem que criar, porque mudar esse mundo, né? mudar mentes e formas de enxergar assim esse negacionismo todo que o Brasil está vivendo. É super importante a gente falar sobre isso, a gente colocar nossa visão dos mundos, né? Os diferentes mundos que residem em cada um, de respeitar essa diferença e etc. E a Lei Aldir Blanc é uma política que veio para justamente angariar, né, os artistas, a trazer uma forma de sobrevivência mesmo, financeira, né? E aí é super importante a gente falar isso, que a gente está lutando para que se prorrogue, né, para 2021, porque é uma política necessária, muita gente precisa dela para viver, assim, artista para viver mesmo, para colocar comida na mesa, sabe? E aí
Sim.
é necessário que todos nós façamos essa pressão, né, política, assim.
Com certeza.
E
É muito importante.
muito importante. Eu
Eu não
queria
sei.
que você falasse um pouquinho sobre a música Volta, então, que é uma música que veio aí para embalar a websérie, né? Fala um pouquinho sobre ela e depois a gente ouve também.
Essa música, ela tava na gaveta há um tempo já. Eu compus ela em 2017, se não me engano, 2018. E ela tava na gaveta por um tempo, assim, eu não via muito propósito para ela, ficou lá. E aí quando a gente começou a escolher repertório para colocar os nomes dos episódios, para ver se as músicas conversavam com os temas dos episódios, aí Volta me veio assim na cabeça. A gente ainda estava escolhendo o nome da radionovela, né? Aí foi uma lista gigante de sugestão de nome, assim. Os mais rebuscados, a Munquenzo sugeriu nomes de, ai, não sei nem dizer, pronunciar, não sei se era nem português ou inglês, era alguma língua que ela viu lá. Enfim, teve uma lista enorme de nomes. E tinha um que era alguma coisa da volta, alguma coisa de volta, era um nome composto, né? Eram várias sentenças, assim, várias palavras numa sentença. Aí eu pensei, volta, podia ser volta. Essa música, por sinal, não tinha nome ainda, né? O nome dela era Música Sem Nome, que estava salvo no meu computador. E quando eu pensei na história, porque a essa altura a Virgínia já tinha contado tudo o que ia acontecer, né, na radionovela, a gente ainda não tinha começado a gravar, a gente ainda não tinha passado. A gente não tinha feito leitura com o elenco, né? A gente não tinha feito nada ainda, mas a gente estava começando a pensar nos nomes. E me veio volta na cabeça porque a história é cheia de reviravoltas, né? Tem gente indo e voltando, tem coisa que vai e que volta, fora que a história, como é que fala, menino? O negócio da timeline da história toda, ela vai e volta no presente, no passado, né? É muito flashback, que a pessoa tem que estar bem atenta para entender. Quando é que tá falando no passado e quando é que é o presente, quando é o momento de Covid e tal. Então, eu achei isso massa de colocar, porque volta, faz sentido, é curto, é fácil de você memorizar e conversa com a história. E é o nome do lugar de lá, que é a Volta, né? Morada Nova. Então, foi, tudo fez muito sentido. Tudo conversou, sabe? E aí eu sugeri, ó, Volta, né? Aí a galera gostou e a gente fez, não, ficou Volta. Mas aí eu
Ótimo.
resolvi colocar essa música como tema, porque eu acho que conversa um pouco com os pensamentos da protagonista, né? Da Júlia, no caso. Vou dizer que é a protagonista, porque, né? Enfim. Mas que eu acho que a história da música conversa com a história da rádio novela. Eu vou chamar rádio novela porque ficou na minha cabeça de rádio novela. Queria falar que nem tu, é websérie radiofônica, né, que tu disse? Radiofônica, achei isso não muito bonito, mas fica na cabeça rádio novela, porque eu lembro da Virgínia falando, bora gravar rádio novela. Aí eu, enfim. Quem deu o nome de volta foi Jandu, o nome da Lara também. Eu sugeri pra essa série que foi o da Lara, da Rosa, que é a avó da Júlia, e da Bené, que é a fofoqueira da cidade. E esses nomes foram tipo. Lara foi porque eu simpatizei, não lembro. Acho que não teve nenhum motivo específico. Mas Rosa e Bené foi porque Rosa foi uma senhorinha que, quando eu era criança, morava do lado da casa da minha avó. E eu ia para lá porque eu achava ela muito legal. Era uma senhorinha que tinha um macaco na casa dela. E aí eu ia para lá e eu ficava muito fascinada com aquele macaco. Eu achava ela maravilhosa. Aí sugeri Rosa. E Bené, porque é o nome da minha avó materna. E eu queria muito que uma personagem tivesse o nome da minha avó. Então foi Foi só isso. Agora, Lara, eu não sei por que eu escolhi esse nome. Talvez eu vi alguma coisa que eu gostei.
Vamos de música? Eu tenho mais uma pergunta depois, mas quero ouvir volta.
Você quer ouvir volta primeiro? Vamos ouvir volta primeiro.
Outra vez, outro lar. Não pensei em soltar tua mão, encaixar minha ação. Foi morar, eu voei sem lugar no teu chão. Vou pousar, sensação de casa. Teu amor me basta. Procurei me encontrar, hoje sei onde está. Te achei completa pro amor aberta.
Coisa mais linda.
Tem um webclip disponível no canal do Reclame Aqui do YouTube, inclusive, se você jogar lá Volta Reclame Aqui, acredito que apareça bem bonitinho lá o clipe que a gente fez durante a quarentena, que foi o clipe que a Virginia
assista,
me jogando pedra.
Deixem o like, comentem. Super importante.
Gravar comigo. Ui, um strip de do nada.
Pois é, a quarentena possibilitou isso também, né? Da gente estudar novas possibilidades de criação.
Nossa,
e etc.
Total.
Eu quero saber de você esse projeto com a Monkenzo, que como está se dando, porque está sendo um processo de agora, né? Vocês estão produzindo agora.
É, sim e não, porque com a... Não, foi a Lei Aldir Blanc, foi primeiro a Por Ter Acima das Artes. Quando surgiu o Por Ter Acima das Artes, assim... A gente já tinha mais ou menos algumas músicas compostas. Como eu te falei, a gente se conheceu em 2015 na faculdade, né? E daí a gente começou a trabalhar junto. Tanto que eu meio que tava sempre ali na Quatro Portas desde essa época. Mesmo que eu falei que entrei só em 2018, mas eu tava meio que sempre pulando por ali, porque eu tava direto com a Moon ali. A gente tava ensaiando, a gente tinha projetos, a gente teve a maravilhosa Máquina de Café, que foi uma banda que nunca existiu, que a gente queria fazer, tipo, piqueniques, cafezadas. Então, se a Vicky ainda estiver aqui, ela vai lembrar que a gente fez umas duas edições de cafezada, que era... É como se fosse um sarau, mas era todo mundo ali sentado na grama, na margem esquerda do Rio Acaraú, lá em Sobral. E a gente tocava música e comia, tomava café, ficava ali de boa, entendeu? Então a gente foi... Desde aí, desde 2016, a gente trabalhou junto na concepção do tributo a Amy Winehouse, que foi o Back to Frank, que fez em 2016. E daí a gente começou a compor junto a partir de final de 2017 para 2018, que foi quando eu comecei a soltar minhas composições na internet. E a gente, várias músicas que estão no projeto hoje, que é o Amarga, né, que é o projeto da Amu, a gente começou a compor em 2018. E até hoje contando também pra gente fazer o... pra consolidar o EP, né? Que tá sendo produzido por conta do edital, tá sendo facilitado
Ah, legal. E eu quero saber de projetos futuros. Você tá com alguma coisa aí, além desse projeto da Monkenzo, né? Você, pessoalmente, está produzindo alguma coisa?
Então,
Bolando alguma coisa? Conta pra gente.
eu tô compondo, tô revisitando, né, antigas composições, tô escrevendo coisas diferentes, coisas novas, assim, porque essas músicas que eu toquei hoje, por exemplo, já faz uns 2, 3 anos que eu escrevi e eu tô sentindo coisas diferentes, né? Não que essas músicas não façam mais sentido, mas eu já tô sentindo outras coisas que eu queria falar também. E aí eu tô nesse processo de germinação. Tô meio que ainda pesquisando, pegando referências de algumas coisas. E agora que eu consegui começar a comprar equipamento para o meu home studio, eu vou poder colocar isso mais assim em prática, né? Criar mais coisas. Então, tô compondo, tô escrevendo. Eu tô fazendo bastante pesquisa nessas coisas, é algo que me fascina muito. Tô me aventurando nessa coisa de escrever roteiros. Olha aí, informação em primeira mão. Bom, é isso, basicamente. Eu tô nessa coisa de. Na caixinha, ali. Vou virar uma bela borboleta daqui um tempinho. Mas primeiro
Já é.
essa fasezinha de internalizar um pouquinho para poder preparar, amadurecer e apresentar, né?
Muito bom, é importante mesmo estar nesse movimento, senão a gente padece, né?
Total.
Mas então, você quer finalizar com uma música pra gente?
Vamos lá.
Vamos adorar.
Vamos de música. Eu vou tocar Jabuticaba, porque eu gosto de
Eba!
músicas com um nome só. Jabuticaba, cadê a Nayara? Nayara, Nayara, Jabuticaba aí, ó. Pati, Jabuticaba.
Ah, antes, Jandê, só um minutinho. Pessoal, quero desejar para todo mundo um feliz ano novo, que seja uma virada assim para a gente refletir, para a gente fazer energias mesmo para que esse planeta transmute, né, em algo melhor, para que a gente esteja junto, mesmo distantes, né, fisicamente, mas pensando, vibrando numa energia boa, numa energia única. E é isso.
É isso.
Obrigado pela sua participação
Obrigada por
e bora de
convidar,
música.
meu Deus do céu, tudo pra mim. Vamos lá, Jabuticaba. Feliz ano novo. Boa noite, Natuxa. Boa noite, Natasha. Vamos lá. Só quero ver a noite chegar. Se eu tiver você, porque o tempo passa arrastando as horas se não vem você, menina dos olhos de jabuticaba, quando é que eu vou ver você? É só dizer o local, a hora é data, eu vou correndo. Te ver, eu quero ver você, eu quero ver você, eu quero ver você, eu quero ver, eu vou correr. Noite virada e a mesa da cozinha, loucuras que só com você. Fases da lua, Vênus do teu mapa, sentido que só tem você. A tua pele provoca calor na minha, e um beijo que só tem você. É só dizer o local, a hora, a data, eu tô querendo te ter. Quero ter você, eu quero ter você, eu quero ter você, eu quero ver, eu tô querendo. Versão compacta.
Com vocês, Jander Moreira. Muito obrigado, Jander. Foi maravilhoso.
Agradeço. Muito obrigada a todo mundo.
Obrigado por dividir aí sua trajetória, seus projetos.
Isso.
Ano que vem, que estejamos juntos,
Com certeza.
pessoal do Ceará, vem para cá. Bora curtir, porque terça que
Vamos.
vem tem mais live.
É,
Então
ó.
venham, trajetórias criativas. Muito obrigado, Jandê, nossa quarta convidada, finalizando o ano, mais que especial. Um beijo e até
Beijo,
breve.
beijo, obrigada,
Bom ano
gente.
novo.
Feliz ano novo.